Vocês são prova de que toda quarta-feira nós temos trabalhado alguns temas já pré-estabelecidos por conta de uma pesquisa que foi feita lá em 1996, e essa pesquisa tem sido revisada até os últimos anos, principalmente antes da pandemia. E essa pesquisa procurou saber quais são as características mais comuns de igrejas espalhadas pelo mundo que têm crescido de maneira sustentável. E vocês sabem que eu sou um amante, né, de assuntos a respeito de igreja. Uma das matérias que mais gosto é uma matéria que na teologia nós chamamos de eclesiologia. Falando de college, of college, aí, fã de teologia, por que não falar do college? Ontem, para minha surpresa, temos cadastrados ou matriculados mais de 80 alunos. Podemos aplaudir ao Senhor pelo college? Glória a Deus, glória a Deus. Ainda dá tempo, é a primeira semana do college. Se você ainda deseja se matricular no fim do culto, Amanda estará ali. Ainda que você não faça matrícula, ela tem brigadeiro para doar para você. Pelo menos mais gordinho você fica, você pode ter certeza. Então, essa pesquisa procurou saber quais são as características em comum que igrejas espalhadas pelo mundo têm. A primeira característica que eles levantaram é a respeito de uma liderança capacitadora. Igrejas, Felipe, que investem na formação de líderes, são igrejas sustentáveis. Uma outra característica que a pesquisa mostrou é a respeito de ministérios orientados pelos dons. Pessoa certa, com um dom certo, trabalhando no lugar certo. Porque, infelizmente, nós temos muitas frustrações, né, Evelyn? Pessoas, eu gosto de, sei lá, de criança, mas está trabalhando com adolescente. Pode ser uma frustração. E vice-versa, né? Pessoa que gosta de trabalhar no estacionamento e coloca ele para trazer água aqui para mim. Enfim, é óbvio que o coração de quem quer servir tem que estar disposto a fazer o que precisa. Mas se a gente pode colocar a pessoa certa, com o dom certo, fazendo a coisa certa. Então, essa pesquisa revelou isso, que igrejas que levam esse assunto a sério são igrejas sustentavelmente saudáveis, né? E aqui eu fico muito feliz porque nós estamos trabalhando muito a narrativa dos cinco dons, né? Apostólico, profético, pastoral, pedagógico e evangelístico. Inclusive, estou há 10 dias de completar o meu livro. Depois de muitos anos, vamos dizer assim, pensando sobre. E um dos assuntos do livro que eu estou terminando é sobre os cinco dons. Um dos capítulos eu falo muito sobre esses cinco dons de Efésios. Uma outra característica que foi trazida, né, por essa pesquisa é que igrejas saudáveis, elas têm uma espiritualidade contagiante. Porque tem igrejas, meu, que você olha a espiritualidade da igreja ou o pastor que fala, você fala, mano, se é para ser assim, eu não, acho que é muita santidade. É muita santidade. Aí a gente fica distante, né? Eu nunca vou. O cara nunca erra, o cara. Enfim, ele vai namorar com a esposa e toca Cassiane. Assim, eu não consigo. Com todo respeito a quem leva a esposa para jantar e o fundo musical é Cassiane. Mas o cara olha aquilo e fala assim, mano, eu nunca vou conseguir ser esse semideus aí, não. Mas igrejas que todo mundo entende que é sacerdócio real, nação santa, que tem facilidade em Deus de se tornar uma pessoa melhor, essas igrejas, elas estão mais saudáveis. Uma outra característica é a questão de estruturas eficazes, ou seja, igrejas organizadas, igrejas onde os organogramas são de fato sustentáveis, são leves, porque tem igrejas que são muito engessadas. Para trocar a fechadura da sala da escola bíblica, tem que fazer um concílio com 300 pessoas. Ufa, até me cansa só de falar. Caramba, troca a fechadura, quem entende de trocar fechadura? Não precisa fazer um concílio para isso, né? Então, igrejas com estruturas muito... ficam gastando muita energia onde não deveriam. Né? E nós aprendemos um pouco isso no último encontro com o pastor Jeter, que veio lá de Aracaju. E hoje, a quinta característica que eu quero falar com vocês é que igrejas saudáveis são igrejas que promovem cultos inspiradores. Né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu entendo que, por mais que as variadas igrejas, elas têm as suas formas litúrgicas de serem, vocês sabem que eu ainda prego e canto em diversas denominações. E isso, para mim, é um prazer. Batistas, metodistas, igrejas anglicanas, enfim, aonde me convidam e deixam eu cantar e pregar o evangelho, eu vou. Se uma igreja católica me chamar, eu vou com gosto. Se uma igreja evangélica, eu vou com gosto. É só me deixa pregar e viver o evangelho. Seja na tua casa, ou seja, pelo menos é assim que eu entendo. Né? Se eu posso chegar num lugar e nesse lugar as pessoas me permitem exaltar o nome do Cristo que eu adoro, eu prego dentro da igreja, mas também prego em Atenas. Pegaram? É o apóstolo Paulo lá no Areópago, que não era lugar para pregar o evangelho, mas ele fez do Areópago o seu lugar de evangelismo. Então, acredito que, enfim, agora, por mais que cada igreja tenha o seu jeitinho, algumas igrejas são mais clássicas, outras igrejas, né, pintaram a parede, né, a gente sabe que tem os seus jeitos diferentes, mas quando nós pensamos em cultos inspiradores, no mínimo quatro elementos nós precisamos enxergar, Diego. Que tenha lá em Santos, que tenha aqui no Ipiranga, em todos os nossos cômodos, e a minha oração que tenha em todas as igrejas que se dizem cristãs. Uma coisa que não pode faltar num culto onde Cristo é o centro, é isso daqui. Só uma coisa, se eu bater as botas amanhã, domingo, é culto. E a primeira música é rápida. Porque eu posso ter batido as botas, mas ele vive. Então já está avisado, hein? Porque tem gente que acha que se morrer amanhã, vai ser luto por um mês. Não vai. Só para deixar bem claro. Ele vive. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações e graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Culto que é culto, onde Jeová, onde o Senhor é adorado, Yehoa, seja o nome no hebraico, seja Yeshua Hamashia, seja o nome que você goste de falar, que seja Jesus, que seja o Senhor da nossa vida, no hebraico ou no grego, no português ou no inglês, culto que é culto, precisa haver celebração. E aí você fala, mas isso é só no Antigo Testamento, Rodrigo, no Novo Testamento tem que ser mais quietinho. Fala igual minha bisavó falava, uma ova. Olhem só Efésios 5, de 18 a 20. Olhem só como que era o culto lá na igreja do pastor Paulo. Deixe-se encher pelo Espírito. Só um parênteses, esses dias eu entrei numa igreja, estava uma placa assim, faça silêncio. Em reverência a Deus. Falei, sangue de Jesus tem poder. Não, 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 não. Convidaram eu para o lugar errado. Gente, é cada coisa que a gente vê. Mas vamos lá, deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si, falem comigo, entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, eu acho interessante a expressão falando entre si. Eu não consigo entender um culto triste onde um vai falando com o outro. Para mim é a mais pura clareza de que o culto, aqui no tempo do apóstolo Paulo, É um culto como judaico, é todo mundo celebrando, é igual o culto na África, não é? Às vezes a gente é meio quietinho assim, mas o pau quebra na África. Eu já tive a oportunidade de entrar numa igreja americana, assim, não é igreja de branco não, branco não é bom sujeito não. Se você for numa igreja americana, se você for para os Estados Unidos e não for numa igreja de negro, você não é bom sujeito. Assim, eu entrei no começo do culto, o pau já quebra. É uma rodando aqui, é outra rodando ali, é outra... Uma com o pandeiro na mão, outro com o piano na mão, o cara já vai tocando o órgão aqui de trás, aqui, ó. O outro aqui, é uma loucura. Para mim, culto tem que ser assim. Por isso que a nossa primeira canção, todo culto... Rodrigo, mas todo culto tem que ter uma música rápida. Não, vai ter o quê? Uma música... Por quê? Porque a gente precisa celebrar. Ei, ele vive, ele reina. Se a igreja... Ei, é domingo. É dia de ressurreição. Se a igreja não ter prazer em celebrar que o nome dela está escrito no livro da vida, quem vai ter? Agora, seja no Brasil, ou na África, na China ou na Austrália, é dever de toda a igreja que se diz cristã celebrar. Então fala para quem está ao teu lado: se você bater as botas amanhã, fica tranquilo que domingo tem culto alegre. Tem gente que tem medo de falar isso. Só falta fazer o sinal da cruz. Eita bexiga. Filho, ninguém morre na véspera. Teus dias estão contados da palavra de Deus. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Teu dia e tua hora tá, ó, certinho. Tomara que Jesus volte antes da nossa saída. Amém? Amém. Segunda característica que não pode faltar num culto, para ele ser inspirador: edificação. Alegria de estabelecer raízes nesse lugar. Se o primeiro é celebração, é curtir o lugar onde você está, o segundo é edificação. É a alegria de não apenas estar nesse lugar por alguns minutos, mas enraizar aqui. Precisamos criar raízes nesse lugar. Precisamos estabelecer fundamentos nesse lugar. Tem crente que fica numa igreja e vai para outra igreja. E eu não estou falando de visitar a igreja. Estou falando contra, porque senão seria estranho comigo mesmo. Eu visito um monte de igreja. Mas assim, é legal visitar a igreja. Mas se... Ei, precisa enraizar. Precisa estabelecer frutos na igreja. Precisa, de fato, se envolver com os pequenos grupos. Precisa se envolver. Todo domingo tem para a igreja. Esse negócio da pandemia, sabe, deixou a gente meio com nhaca. Ei, em nome de Jesus, domingo é dia de ir para a igreja. Ainda mais uma igreja como a nossa, que só tem culto de domingo. Então precisamos estar aqui, por quê? Porque é aqui que a edificação acontece. É aqui que os tijolos, os fundamentos, eles vão, de fato, sendo estabelecidos. Então, se a celebração é para curtir o lugar que você está e adorar o nome daquele que está te dando a oportunidade de estar aqui, nós precisamos entender que culto é lugar para edificação. Olhem só o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2, de 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, dentro da compreensão teológica de Paulo, a igreja tem o dever íntegro de fazer com que os seus respectivos membros sejam edificados, / construídos, / enraizados sobre um único fundamento: Jesus Cristo. Então é aqui que a gente ouve a palavra de Deus. É aqui que nós ouvimos testemunhos sobre a palavra de Deus. É aqui que nós cantamos sobre a palavra de Deus. Ou seja, a igreja, vamos falar da nossa igreja, ela pode ser um lugar para ensinar muita coisa. Pode ensinar música. Pode ensinar música. Pode ensinar como uma pessoa deve fazer um currículo. Pode. Pode ensinar como uma pessoa precisa lidar com as suas finanças. Pode também. Pode ensinar a respeito de como se comportar, pode também. Porém, o tema central e vital que nós devemos ensinar numa igreja não é sobre política. Não é sobre outra coisa principal que não seja que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e que em breve vai voltar. O dia que as nossas músicas forem sobre outro assunto, o dia que eu subir nessa plataforma para pregar sobre política ou sobre qualquer outra informação, por favor, me manda prender, porque no mínimo eu fiquei louco. Porque eu nunca usaria essa... E eu estou muito feliz por poder falar isso em 2023. Porque se eu falasse isso em 2022, em 2021, iriam falar que eu sou isentão. Tirem o cavalinho da chuva. Nós nunca nesse púlpito vamos apoiar ninguém, porque nós já estamos apoiados naquele que é a base. O nome dele é Jesus Cristo. Você vota em quem você quiser. Nós não podemos rebaixar o evangelho a uma ideologia política. Nunca. É legal falar de futebol, mas o futebol não é o centro aqui. É legal falar de medicina, mas não é o centro aqui. O centro aqui é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho. Passou disso, manda prender. E se você também não gostou do que eu falei, Ema. Abre uma igreja sua e prega o que você quiser. Só não me convida para pregar lá. Senão, vai ser eu contra você. Falei, estava engasgado isso aqui há 3 anos, estou brincando. Terceiro item que não pode faltar numa igreja. Uma igreja com culto inspirador. Comunhão. Então, o primeiro é a alegria de estar nesse lugar. O segundo é a alegria de estabelecer raízes nesse lugar. Nós e a nossa família. Terceiro, é a alegria de compartilhar a vida com as pessoas da mesma fé. Não pode faltar comunhão na igreja de Jesus. Não pode faltar comunhão. E eu acho que o texto clássico a respeito de comunhão é o que a gente faz todo mês aqui. Olhem só, tomando pão. Aleluia. Ai, como eu amo esse texto, gente. Tomando o pão, deu graças. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Dentro da compreensão que Jesus tinha a respeito da comunhão com seus discípulos, a partilha do alimento era algo inevitável. Ou seja, todas as vezes que nos reunimos no partir do pão e do suco, trazemos o imaginário mais incrível a respeito da nossa comunhão com Jesus Cristo. É muito bom quando a gente se reúne para comer. Ontem mesmo eu tive uma reunião lá no meu condomínio com os pastores locais e os nossos líderes e pilares. É muito bom, foi muito gostoso. Aí cada um levou uma coisa que engorda. E refrigerante daqui, água dali, suco dali. Como é bom. Ok, essa refeição é muito importante. Mas nada melhor do que fazermos dessa refeição, não uma refeição, mas fazermos dessa refeição um lembrete daquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Então, igreja que não celebra a ceia, pessoas que não levam a sério o momento de ceia, pessoas que não fazem nada para que a comunhão seja maximizada nas suas relações. Que tem gente que é assim, entra mudo, sai calado. Ok, até aí é um direito da pessoa, mas aí quando ela passa por alguma luta, ela vai falar assim: ninguém cuida de mim. Ninguém vê a minha dor. Uma certa vez, nesses causos da vida pastoral, até tomar água antes. Eu me lembro de um jovem que Deus o tenha em outro país. Ele está em outro país. Ele chegou assim para mim e disse: pastor, eu estou muito chateado com você. Eu falei: é mesmo? Mais um. Vai lá, o que que eu fiz? Ele, pastor, eu passei por uma luta muito grande e você nem me ligou. Aí eu falei, mas me perdoe, você chegou a contar para mim? Ele falou assim, não, você é um anjo da igreja. Esse negócio de ser anjo da igreja sempre me lasca. Porque o melhor do anjo, o que que é? Ter asa. E asa que é bom, nunca tive. Eu falei, mano, você está falando sério comigo? Ele falou assim, pastor, estou falando sério. Se você fosse tão espiritual quanto, Deus te revelaria que eu estava mal. Fala para a pessoa que está... Ora pelo seu pastor, não é fácil não. Sabe, se você quer ser bicho do mato, ok, está tudo certo. Mas ovelha não é assim não. Ovelha gosta de ovelha. Ovelha gosta de pastor. Ovelha gosta de comunhão, ovelha gosta de grupo de conexão. Ovelha gosta de estar junto, ovelha gosta de ficar sozinha, é bode. E olhe lá, hein? Olhe lá, hein? Até bode gosta de comer as coisas junto, mas come lixo. Ovelha não. Ovelha só come grama verde. Gosta de águas tranquilas, porque não vai em águas turvas ou águas meio que balançam, porque lá dentro do cognitivo, dentro do instinto, melhor dizendo, da ovelha, águas que se movimentam muito são águas que têm predadores nelas. Aleluia. Por isso que o salmista diz, Senhor, me leve às águas tranquilas. Me leve a águas que o predador não tem vez. Então, esse é um ponto muito importante. Faça parte de um grupo de conexão. Faça parte de um culto como esse. Faça parte, seja amigo de amigos. Seja amigo de pessoas que... qual é a palavra? Faça uma forcinha, né, para as pessoas gostarem de você também. Posso falar? Não, tem gente que é muito chato, meu amor, chata. Caramba, meu, faz uma forcinha, né? Nem teu pai gosta mais de você, então faz melhor aí. Senão sempre é culpa da igreja, sempre é culpa do pastor. Sempre, volto a dizer, se você é do tipo quieto, que entra quieto, sai quieto, mas quando a luta vier, você não vai reclamar da gente? Tá tudo certo. Mas se você quer ser cuidado, mostra a cara. Você tem que ter nome, sobrenome. Se quiser dar o teu pix, pode dar também. Comunhão não pode faltar. Dá um lá maior aí, só de raiva também. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos. Você não está cantando para Deus isso, né? Você tem que cantar para quem está do teu lado, caramba. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Quarto, aplauda Jesus. Quarto e último elemento que não pode faltar para termos um culto inspirador: salvação. Alegria de receber novos membros à nossa família de fé. E eu infelizmente, eu converso com muitos pastores e a dor maior que eles têm é, pastor, há muitos anos ninguém aceita Jesus aqui dentro. E vocês sabem, vocês conhecem igrejas assim. É muito triste. Por isso que quando uma pessoa vem aqui e aceita Jesus, a gente tem que glorificar 10 vezes mais. Porque essa não é a realidade, não é, de uma grande maioria. Vamos falar do interior da França, onde os nossos missionários estão lá? A média é de uma ou duas pessoas aceitando a Jesus a cada 3 anos. E aqui a gente tem o colégio apostólico todo domingo. É 12, 11, 15. Dependendo do quanto o cara é mais espiritual, né? É brincadeira. Ei, é muito triste quando as pessoas vêm, as pessoas aceitando a Jesus, e o cara não tem nem a vontade de aplaudir a Jesus. Agora você tem que colocar a mão na sua consciência que antes era você que estava aqui vindo à frente. E alguém torceu pela tua chegada. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas com o passar do tempo parece que temos o prazer de dificultar o acesso de não cristãos dentro das nossas igrejas. Sabe, a gente vai montando as nossas regras. Como que seria hoje para nós um travesti entrar aqui dentro? Como seria para nós hoje um casal homossexual entrar aqui de mão dada com o seu parceiro? O que faríamos? Como faríamos aqui se alguém chegasse mamado aqui? Tombando, cheirando. Daríamos um banho nele antes? Será que esse banho é com boas intenções? Ou é simplesmente para não atrapalhar o cheirosinho? A gente vai dificultando. Agora, esse não é um problema nosso, esse é um problema lá na igreja primitiva. Olhem só que Tiago, em Atos dos Apóstolos, teve que ensinar para os cristãos mais experientes, aqueles que já se achavam muito santos, a respeito de como eles deveriam tratar as pessoas que chegavam novas na fé. Olhem só, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades para as que estão se convertendo a Deus. Será que nós estamos colocando dificuldades para as novas na fé? Exigimos tanto deles e tão pouco da gente. Qual foi o último pecado de estimação que você lutou contra ferozmente, assim como Davi lutou contra Golias? Não é? Qual foi a última vez que você falou assim, mano, você é Golias? O problema é que muitas vezes os nossos pecados evangélicos não tem cheiro, não tem odor. Aí a gente consegue representar alguma coisa que é quase perto de um farisaísmo evangélico brasileiro tupiniquim. Mas olhem só esse texto de Hebreus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, todos, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da nossa necessidade. Na compreensão teológica desse autor, todos somos condenados por conta dos nossos pecados. Todos nós somos destituídos. Mas ele também vem dizer que aqueles que fizerem de Jesus Cristo o seu Senhor, o seu Salvador, poderão ter acesso ao trono da graça com toda a confiança, até o que mais cheira. O que tem o bafo do cigarro, da maconha, que está com a cocaína no bolso, ou que está tombando do álcool, ou o casal que pode entrar de mão dada com o seu parceiro, se ele chegar perto do trono da graça, ele confessar os seus pecados como um dia eu e você confessamos, nada pode nos separar do amor de Deus. Se ele vai na segunda-feira se santificar, aí é um problema dele. Mas nós, como igreja, na busca por um culto inspirador, precisamos dizer, sim, pode entrar. Porque Lucas 15, 17, eu lhes digo, vai aplaudindo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quando pensamos em dificultar o acesso das pessoas ao trono da graça, precisamos nos lembrar das palavras de Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei. Quantos ouviram uma vez essa mensagem? Estavam só o pó da rabiola, só o bagaço, cheirando aquilo que você não cheira mais. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo não é pesado, é suave. O meu fardo não é pesado, é leve. O problema é que antes da gente apresentar a cruz, que já é pesada na vida cristã, a gente não libera o fardo, que também é pesado. O cara não aguenta. Esse é o nosso problema com a igreja evangélica, às vezes. O cara nem pegou a cruz, tampouco a gente liberou o fardo dele. E aí quem aguenta isso? Ninguém aguenta. Então, se nós desejamos ser uma igreja com cultos inspiradores, se nós desejamos ser uma igreja que de fato seja saudável dentro da perspectiva dessa pesquisa, e eu não estou falando que essa pesquisa é a suma, na verdade, não, é apenas um norte. Mas quando eu olho para os nossos cômodos, quando eu olho para a nossa denominação, meu, como é bom a gente saber que nunca falta celebração. Com luto ou sem luto, sempre a gente celebra o nome dele. Sabe, com luto ou sem luto, nunca falta palavra. Talvez você não goste do estilo que eu pregue, e você tem todo o direito. Agora, ninguém pode sair daqui falando que eu não preguei a Bíblia. Se o formato do que eu prego não te agrada, primeiro, tem que mudar de igreja. Já deu, né? Já deu, já tentou, eu já até entendo a tua dor. Pastor, vou mudar de igreja de novo. Muda, até achar. Agora, não falta celebração, não falta edificação na palavra. Não falta culto de ceia, não falta mesa, não falta GC, não falta, e não falta gente salvando. Ei, a gente quer mais o quê? Ei, Lima, o que a gente quer mais? Senão eu vou cantar igual a Andréia Fontes. Tem anjos voando. Conhece? Você quer ver anjo voando? Eu nunca vi. Tem gente que já viu. Se você é do tipo de crente que quer viver essa experiência, tem um monte de igreja que está vendo anjo, talvez você veja também, e está tudo certo, Deus está lá também. Deus está lá também. Agora, isso, na minha humilde opinião, é periférico, porque mais do que ver um anjo, a gente precisa ver alguém que está pedindo comida. Mais do que a gente ver um anjo, acho que a gente está precisando ver o outro, que talvez está do nosso lado, sofrendo uma dor. Só Deus sabe, e a gente não sabe por quê? Porque não tem comunhão, talvez. Esse que é o nosso problema, às vezes. A gente está reclamando de barriga cheia. Reclamando de barriga cheia. A gente precisa celebrar o nome dele. A gente precisa, de fato, avaliar se o que está saindo desse púlpito é pregação de verdade. A gente precisa avaliar se, de fato, tem comunhão. E a gente precisa avaliar se Deus está salvando. E até onde eu sei, está. É só a gente ver o número das pessoas que entram no Start. É só a gente ver o número das pessoas que entram no Reset. É só ver o número das pessoas que tem no CDV. Ei, no meio da pandemia a gente estava recebendo mais de 40 membros todo mês. No meio da pandemia agora, sabe o que o Alex está fazendo? Ele está fazendo entrevista coletiva, porque não está dando mais conta. Antes o Alex entrevistava um, dois, agora ele tem que colocar 30 numa sala. Estou mentindo, Débora? Estou mentindo? Ah, bom. Débora, estou mentindo, tá? Sabe, uma igreja que tá provando para nós mesmos, porque Deus não precisa provar nada, tampouco para as pessoas que não dão, mas ele está provando para nós mesmos que o evangelho está sendo pregado. Sabe que como igreja visível que somos, com placa, CNPJ e razão social, possamos cada vez mais nos parecer com a igreja invisível que Deus estabeleceu aqui na terra. Que através da rede ministerial possamos servir as pessoas sem querer nada em troca. E se você já passou pelo processo de integração e não está trabalhando, pelo amor de Deus, hein? Segundo, que através dos nossos grupos de conexão possamos conectar pessoas a esse rebanho que ainda estão se sentindo deslocadas. Eu tenho o meu pequeno grupo com os pastores, com o meu time estratégico. Agora amanhã não, hoje é quarta, né? Sexta-feira, 6 da manhã, eu tenho um pequeno grupo. É só para ver se o cabra é macho mesmo para subir, para entrar. 6 da manhã eu mando o link. Rodrigo, mas 6 da manhã o grupo de conexão, deixa, o grupo é meu, eu faço a hora que eu quero. E o pior não é isso, pior que tem uns doidos que entram mesmo. E tô lá. Quem quer faz, quem não quer, arranja desculpa. Que através da escola bíblica possamos explicar de maneira simples e profunda as verdades do Evangelho. Que através do college continuamos a gerar uma geração de pastores, voluntários e líderes capacitados na palavra de Deus. Que através da pastoral continuemos atendendo as demandas desse rebanho que não é pequeno não. Que em todo o tempo possamos fazer da DAI um lugar mais organizado sim, mas acima de uma organização nunca possamos deixar de ser o organismo vivo de Jesus Cristo. Eu não prometo perfeição da minha parte, até porque seria uma loucura. É só você andar comigo que você vai ver que não tem nenhum tipo de possibilidade de eu ser perfeito. Mas eu prometo a vocês que enquanto eu estiver na frente desse trabalho, parece assembleiano falando, né? Mas eu sou. Enquanto eu estiver na frente desse trabalho, juntamente com a Tati, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer de tudo para entregar a vocês cultos inspiradores. Não no sentido de que o culto é para vocês, mas a gente vai fazer de tudo para que vocês encontrem o eterno nesse lugar. Avaliem de verdade, né, se essa igreja é o lugar onde você pode cultuar com liberdade. Se as pessoas aqui, elas te dão livre acesso, com reverência, sim. Mas que a DAI nunca deixe de ser uma igreja que deixa as pessoas celebrarem. Que a DAI nunca venha privar você de aprender a palavra de Deus. Uma certa vez chegaram para Lutero, no meio daquela guerra civil, por conta da reforma. Imagine você, ou vocês, Lutero colocando a Alemanha do século XVI de cabeça para baixo. Um monte de guerra civil acontecendo. Aí chegaram para Lutero acusando ele. Ei, você não tem vergonha na sua cara não. Olhem só o que você descobriu através da palavra. Olhem só a guerra que está acontecendo. Católicos brigando com outros. Lutero olha para eles e diz: eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Meu compromisso não é para a gente ser amiguinho. O meu compromisso é para tirar vocês do inferno e levar vocês para o céu. Essas foram as palavras dele. E essas são as nossas palavras como pastores e líderes aqui. Que seja um lugar para celebrar. Que seja um lugar para falarmos da palavra de Deus. Que seja um lugar para termos comunhão. Que seja um lugar onde todas as vezes que eu fizer um convite, a minha oração é que vidas aceitem o nome de Jesus Cristo. E tenham a alegria de saber que os seus respectivos nomes estão escritos no livro da vida. Estava conversando com o Tylon, uma conversa de gente grande antes do culto começar. E a gente estava falando exatamente isso. O que tem mais de precioso o Evangelho a não ser dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida? Né? Temos que viver nessa vida, mas como forasteiros. Temos que ser como Daniéis, né? Mergulhados na Babilônia, mas nunca perdendo de vista Jerusalém. Estamos desse mundo, mas não somos desse mundo. Já olhamos além desse mundo. E precisamos colocar para dentro da igreja todos aqueles que estão mergulhados nesse mundo. De verdade. Esse é o meu esforço. Todos os dias que acordo. Essa tem sido a minha oração. Deus, que eu nunca barre pessoas para te conhecerem. Mas que eu seja um odre, que eu seja um instrumento de leveza, para que as pessoas possam entender. Brincadeiras à parte, quando eu vejo uma criança olhando para a minha cara e dizer: pastor, fui com a tua cara, ainda que me chame de Whindersson Nunes, mas de alguma forma eu sei que eu conectei o coração dele. Domingo mesmo, eu nem sei nem se essa mãe está aqui ou se esse pai está aqui, ali, eu vi um guri, acho que ele tinha 9 para 10 anos, ele me deu um abraço, e a mãe dele disse para mim: pastor, esse menino quer porque quer te dar um abraço. Aí ele me abraçou, sabe aquele abraço de Deus? Conhece o abraço de Deus? Deus usa a pessoa, vocês acreditam sim ou não? Aquele abraço de Deus, o menino, e ele falou assim: pastor, quando eu crescer eu quero ser pastor. Glória a Deus. Eu falei: caramba, meu. Então que nunca nos falte aqui motivos para celebrar, que nunca nos falte palavra da verdade. Talvez você não vai ter aqui caviar todo dia, você não vai ter estrogonofe todo dia, talvez, e não tem mesmo, porque eu não sou esse pregador aí, não sou. Se você quer filé mignon, tem um monte de igreja para você. Agora, se você quer arroz, feijão, carne moída, vem. Glória a Deus. Sabe, não dá para comer Outback todo dia, não dá. Não dá, vai passar a mãe, então é melhor comer, vai, arroz, feijão. Sabe, que não falte comunhão. Que não possamos deixar as picuinhas falarem mais alto do que aquilo que nos une. E por último, não menos importante, que tendo celebração, edificação e comunhão, vai acontecer o que acontecia na igreja primitiva. A Bíblia vem dizer que os que estavam fora queriam estar dentro. Essa é a igreja que eu acredito. Uma igreja que tira um cara de São Miguel Paulista para estar aqui. Não é isso, Ricardo? O que faz esse doido de cabelo comprido sair de São Miguel para vir para cá? Tem mais algum doido que mora longe? Levanta e fala o bairro. Fala aí, bairro. São Miguel também. É outra doida. Tem mais um doido? Barueri. Não, mentira. Você está mentindo, não é possível. Barueri? Qual é um outro doido que mora longe? Lima, fala de qual bairro que você mora. O que, que faz um senhor desse, desajuizado, sair de Interlagos numa quarta-feira e vir para cá? Quem mora mais longe? Não. Aí pegou pesado. Depois dessa, todo mundo de pé. Acabou. Podemos aplaudir a Jesus? Serra da Cantareira. Serra da Cantareira. E você está bravo comigo, porque a gente vai mudar de 5 quilômetros. Não se preocupe do quão longe a igreja vai ficar da tua casa. Se preocupe do quão próximo a tua igreja pode estar da Bíblia. Se você pode, por favor, levante suas mãos aos céus, o mais alto que você puder. E comece a agradecer a Deus pela igreja que você faz parte. Por favor. Isso não tem a ver com Rodrigo, nem com Tati. Isso tem a ver com o Evangelho. Com todas as dificuldades que nós temos, com todas as imperfeições que nós temos. Nós temos uma igreja saudável. Uma igreja que não é perfeita, mas uma igreja que está em aperfeiçoamento a cada dia. Senhor, muito obrigado, Deus. Santo é o teu nome. Obrigado pela tua igreja que tem em ti o firme fundamento. Que nunca falte motivos para nós celebrarmos. Que nunca falte um motivo para nós estarmos aqui por conta da tua palavra. A quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Que nunca falte nos motivos para comungarmos uns com os outros, estarmos em comunhão, trocando cálice, comendo pão, e ainda que não seja aqui dentro, mas seja no lounge, lavando os pés uns dos outros. Pai, que nunca nos falte isso. E se fizermos bem a lição de casa, somado à tua graça, nunca vai faltar salvação nesse lugar, Pai.